Agora que todos nós fomos praticamente forçados a trabalhar remoto por um bom período de tempo, é importante saber que você e seu time podem continuar a serem criativos e produtivos mesmo de longe. Você com certeza já participou de atividades de grupo na mesma sala, fazendo exploração, ideação, usando whiteboards, mas tudo isso também pode acontecer online e à distância se você usar o Freehand. O Freehand é um quadro digital gratuito, tem um espaço ilimitado, você tem marcadores, tem texto, comentários e é multiusuário. Se você quer saber mais como o Freehand funciona e quais são os benefícios que pode trazer para o seu time, entre no link envisionapp.com/freehand ou vai lá no Google e digita Envision Freehand que você vai achá-lo.
Meus almadíssimos agora. É que, galera, essa aqui já é a terceira vez que eu tô tentando. Meus amadíssimos ouvintes do Expatria. Hoje eu estou conversando com o grandíssimo Guilherme Neumann, Neumann ou Neumann? Guilherme, como é que eu falo teu sobrenome?
Neumann.
Aí, viu? Na terceira.
Pode ser qualquer coisa.
Na terceira eu acertei, Neumann. Com o Guilherme Neumann, que todo mundo conhece do grande Nubank, do grande unicórnio brasileiro Nubank e do maravilhoso produto que eles têm. Mas a gente vai conversar sobre a carreira dele e todo o histórico digital, de design digital que ele tem, sendo um dos. Dessas pessoas que eu estou conversando nessa série sobre a história digital, do design digital no Brasil. Guilherme, muito obrigado por ter aceitado o convite. É um prazer imenso falar com você. Para quem não sabe, a gente vem conversando já faz uns 2-3 meses, mas é que a gente está bem no período de férias, então festa de fim de ano, carnaval, e ficou complicado, mas finalmente ficou a conversa difícil. Saiu. Finalmente saiu. Guilherme...
Eu que agradeço, cara. Acho que... por esses 2 meses de negociação aí pra gente conseguir gravar, eu acho que tô bem feliz de finalmente a gente tá fazendo um episódio, né? Já tenho acompanhado bastante tempo o Expatria, então...
Legal.
Acho bem legal estar perto dessa galera que você tem conversado. Então,
legal. Eu tenho certeza que todo mundo vai amar essa conversa que a gente vai ter agora. Guilherme, começa então pra gente dando um histórico teu de como você caiu nessa área de design. O que aconteceu na tua vida que você olhou lá pra frente e falou, eu quero ser um designer.
Cara, assim, é sempre difícil, né, tipo, fazer essas retrospectivas, porque é tanta coisa que acontece no nosso crescimento profissional, mesmo quando a gente tá tomando uma decisão profissional, que nunca é muito claro de onde veio realmente aquele ponto, assim, pô, é isso que eu vou fazer, é isso que eu quero trabalhar. Enfim, acho que voltando um pouco, eu tenho meu pai engenheiro mecânico, então ele trabalha com desenho industrial, minha mãe tem pintura a óleo como hobby, então acho que isso... e ela desenha bastante também, então acho que isso de alguma maneira influenciou, acho, esse meu caminho, né? Apesar dos meus irmãos nenhum terem tomado esse rumo, um trabalha com química, eu e a minha irmã na área da saúde, então não tem nada a ver. Mas desde pequeno eu curtia muito desenhar, via minha mãe desenhando, ela fazia uns convites de aniversário para a família, etc. Uhum. Sempre com um desenho muito legal. Eu comecei a gostar muito de blueprints e desenhos do meu pai mais técnico, eu comecei a gostar de... Comecei a colecionar planta baixa, de jornal de arquitetura, e acabei decidindo estudar arquitetura. Então, acho que o meu início, assim, acho que o meu rumo principal foi dentro disso. Mas, em paralelo, eu já estava, acho que mesmo antes de entrar em arquitetura, eu já estava muito envolvido com design, já estava... se for falar de design digital propriamente dito, eu já estava fazendo HTML para organizar, tipo, o conteúdo local do meu computador. Já tinha um site do Inter... que era até o site do Inter na época, o mais conhecido do Inter, o time de futebol, né? Era o mais conhecido da época, porque o Inter não tinha um site oficial. É engraçado, né? A gente voltar no tempo e perceber que o time de futebol super conhecido não, nem dava bola pra internet.
Desculpa a ignorância, mas o Inter Internacional Brasileiro ou o Inter de Milão?
Não, o Internacional Brasileiro. Ah, brasileiro. Tá. Eu sou de Porto Alegre, enfim, é o meu time, time do coração, então... Foi meu primeiro grande projeto, assim, de internet envolvendo design.
Ou seja, você já montou um site, assim, você foi lá, montou HTMLzão na tabelona mesmo e montou o site.
Exatamente, eu usava o Netscape Composer, na verdade comecei mexendo HTML, editando HTML que eu achava, baixava, mexia, e depois comecei a usar o Composer, que era mais fácil, tipo, era quase o Dreamweaver da época, que sujava o código absurdamente, mas era a solução para quem não sabia nada e a internet engatinhando. fiz as imagens, lembro as primeiras imagens do site, eu usei o Paintbrush. Uhum. Tinha até uns amigos que brincavam, né? Tipo, o mestre do Paint, faz site no Paintbrush, não sei o quê. Tinha uma piada interna. Mas enfim, isso foi, acho que foi o primeiro grande projeto, assim. Ele ficou bem popular. Eu lembro que quando o Inter lançou o site, eles vieram até atrás de mim, atrás de conteúdo, porque tinha muita coisa naquele site.
Ah, e você então, alimentava foi, tudo foi... na mão.
Tudo na mão. Era tudo no Geocities. Até hoje eu lembro a URL, não vou dizer, porque você vai que o pessoal acha aí, vai ver esse site. Porque tem, acho que tem um espelho, né? Tem um espelho do Geocities por aí. Mas enfim, já fazia esse site, tipo, fazia muito site para amigo. Então era a época que usava muito IRC, ICQ. Então, tipo, era a época que tava começando a bombar blog. Então eu tava fazendo blog para um monte de amigo.
Ou seja, você nunca acabou, então, realmente na arquitetura?
Não, sempre design digital como hobby e segui até hoje, estamos em 2020, trabalhando com internet desde essa época, desde blogs, skin para o Winamp, até aplicativos, etc.
Tá, ou seja, oficialmente, então, você entrou no mercado, vendo pelo teu histórico aqui, você entrou no mercado lá pelo ano 2000.
Isso.
Nessa época, a internet já estava mais ou menos popular, já tinha bastante tecnologia, digamos assim. Quando você começou a trabalhar com agências na época, já era comum você essas agências, estúdios, venderem websites?
Já estava bem... Eu, inclusive, com um amigo, a gente montou uma empresinha, né? Tipo, porque a gente, enfim, como nós éramos os que conheciam essa coisa de internet, fazer site, começaram a nos indicar e a gente começou a cobrar. Eu lembro que era uma cobrança ridícula, mas a gente fazia site para escola de música. Umas permutas aqui e ali, bem informal, mas na época já estava começando a surgir, tipo, esse negócio de ter agência, e geralmente eram as agências tradicionais de publicidade tentando criar o seu braço digital, né? Então, tive muito trauma no início, né, de ter diretor de arte me mandando layout de site num arquivo gigante do Corel, sem a menor noção de tamanho de tela e de proporção, e ter que rebolar para conseguir entregar algo que fosse aproximado com aquela arte. Mas nessa época em Porto Alegre já estava começando a acontecer isso. Até o meu primeiro emprego, na verdade, ele foi dentro de uma revista de publicidade, mas era para fazer um portal de decoração. Então esse foi o meu grande primeiro emprego, assim. Tipo, foi o primeiro contato com... Beleza, isso tudo que eu fazia como hobby ou com esses freelancers que eu fazia para empresas menores... De fato, agora eu tinha que... Beleza, agora profissionalmente vamos ver como é que isso funciona. Então, foi bem desafiador ser o webmaster desse portal, atualizando conteúdo na mão, recortando foto. Enfim, foi bem interessante ter que lidar com prazo, se preocupar com a audiência. Enfim, foi uma experiência inicial legal.
O que, qual é a... Sei lá, se você puder enumerar em duas, três coisas, as maiores diferenças que você vê hoje com a disciplina do design hoje digital... com essa realidade de 20 anos atrás, quando você estava montando esse portal, por exemplo?
Nossa, não tem como comparar. Acho que, tipo, ninguém sabia o que estava sendo feito ali, ainda mais eu em Porto Alegre, tipo, junto com os publicitários, fazendo um portal de decoração. Era quase tentar replicar design impresso para a internet. Então, era um trabalho bem... eram preocupações diferentes, né? Eu acho, tipo, não tinha preocupação com... A internet já não era muito boa na época, né? Enfim, todo mundo com seus modems lá, com velocidade super baixa, serviço super precário de internet sendo oferecido. E eram imagens, eu lembro, eram imagens pesadíssimas para compor o layout. O importava era o site estar lindo, tipo, então era... Acho que era um outro tipo de preocupação, por mais que a audiência fosse o que guiasse a existência do portal, a audiência não era controlada por alguns detalhes que hoje fazem toda a diferença de otimização, né? Acho que essa, para mim, é a grande diferença, assim, tipo, inclusive o próprio serviço de conteúdo, que, enfim, eu colocava artigos no ar completamente na mão, né?
Uhum. Ou seja, você não só fazia o design do projeto em si, mas vocês também cuidavam da parte de conteúdo.
Sim, tinha uma equipe de conteúdo, duas pessoas, e eu ajudava a diagramar o conteúdo no site, enfim, tinha todo, enfim, coleções sobre, enfim, tinha uma pauta interessante. Então, meu trabalho era basicamente... código, HTML básico e design, tratar imagem, né? Recortar imagem, né? Porque não era tão... também no meu conhecimento não era tão robusto assim de fazer tratamento de imagem.
Você me lembrou de uma coisa agora também, lá pelo ano, acho que foi para o ano 2000 também, eu montei uma espécie de fórum sobre, assim, a minha ideia era montar um portal para as pessoas que moravam fora do Brasil, eu estava morando na Itália na época, e eu lembro que eu montei esse, visualmente parecia ser um fórum, né? Só que ele era praticamente tabelas de HTML, e as pessoas mandavam mensagens por e-mail, e daí eu copiava o e-mail, colocava nesse design no HTML, na tabelinha, e publicava. Então, assim, para as pessoas... Ou seja, eu tinha que fazer aquilo tudo rapidinho, né? Porque daí a pessoa pensava, ah, não, tem algum esquema aqui que publica no site, mas não era.
Real time.
Real time era eu lá fazendo o troço. E tudo isso foi em Porto Alegre. Quando é que aconteceu a tua mudança para Globo, que eu acho que foi um grande passo na tua carreira, né? Como é que... Explica pra gente o que aconteceu, quem que te achou, você que procurou, como é que foi essa transição de sair de Porto Alegre para ir para... Você foi pro Rio, né? Pra Globo do Rio, né?
Isso, pro Rio, isso.
Conta então,
legal. Enfim, eu acho que só fechar um pouco desse ciclo Porto Alegre, né? Eu acabei trabalhando nesse portal, acabei indo para uma agência que era uma das mais conhecidas lá. Eu lembro que, falando até de falta de conhecimento, eu lembro que eu tinha que recortar umas joias para um projeto lá. Eu usei a varinha mágica do Photoshop para tudo. Quase fui demitido no segundo dia. Porque, tipo, destruí as joias, enfim. Foi. Mas apostaram em mim, enfim. Cresci junto lá dentro. Depois fui trabalhar em outra empresa de marketing de relacionamento. E eu acho que acho que o primeiro salto, assim, foi quando eu fui para a Rage, na época, que era o nome, em Porto Alegre, que é... Ela fazia parte da Scala, que é uma agência local lá. Tipo, tinha uma galera incrível lá, que era o Martini, que criou a Flag, o Gustavo Rodrigues da Santa, a Isabela da Sweet & Co. Então, tipo, era um time muito legal, assim. Então, acho que foi esse momento dessa empresa, da Rage, que foi esse salto para, tipo, beleza, acho que é um amadurecimento para a Globo se interessar no meu trabalho, né? Então, acho que foi... Nessa época também já estava... Acho que a comunidade de design, nesse início, ela era... Como era muito pequena, ela era bem conectada, né? A gente tinha o Guilherme Boucher criou um site chamado iPunch, não sei se tu lembra desse site, era uma comunidade que tinha memória, tinha o Zebrano, tinha uma galera que, enfim, ficava trocando links, era a galera, a gente tinha os banners de cada um em cada site, então era uma época bem divertida, assim, nesse sentido. Então isso acabou também, acho que facilitando, tipo, a minha ida para Globo, tipo, se interessaram pelo meu portfólio, daí pessoas que estavam lá já me conheciam, então foi meio natural, assim, tipo. Eu lembro que eu recebi um e-mail super simples, era um final de início de noite, assim, era um e-mail, tipo, título, era, não lembro qual era, não sei o que, Globo.com, e aí, gostaria de trabalhar na Globo.com, tipo, como assim, sabe, o que tá acontecendo, né? Fiquei meio perdido, assim, daí poucos meses depois, acho que menos de um mês, na verdade, acho que foi 3 semanas, eu tava me mudando pro Rio, e começando lá, tipo, um mundo completamente novo, né, sair de um universo mais... campanhas, site institucional incríveis, mas bastante flash, né? Na época na Rage eu era bastante motion designer, tinha muito action script e flash no meu dia a dia, e chego num universo da Globo onde, tipo, com o primeiro contato com a arquitetura de informação, com o que é pesquisa com o usuário, então era foi um choque.
Foi uma escola mesmo.
Bom, assim. Nossa, não, uma escola absurda, acho que esse era o maior mérito da Globo naquela época, era justamente esse estímulo pelo aprendizado, né? Tinha um CEO, o Juarez, que ele estimulava muito a gente estar fazendo cursos e estar procurando coisas, ele trazia o que tinha de melhor fora do Brasil para a Globo, para a gente discutir. Treinamento com a DevPath na época, que era a grande empresa, né? sobre design UX. Então, acho que a gente sempre, acho que na Globo a gente pegou um período muito interessante de, acho que de valor, assim, porque que significa, de fato, experiência, né? Então, foi bem legal. E eu acho que na época era um dos poucos lugares no Brasil que estavam olhando de fato para isso, né? Não era à toa que era um time de... Acho que eram 30 pessoas, 40 pessoas. Isso era surreal se for pensar isso em 2004, né? 2005. Ter um time tão grande e com pessoas tão legais, assim. Então,
todo mundo que eu converso, que passou por lá, tem essa visão de que foi uma puta de uma escola para todo mundo. E todo mundo saiu de lá para coisas maiores ainda, né? Nunca para coisa menor, né? Então, assim, parece que... E você estava lá no mesmo tempo do Memória, né?
Exatamente, no mesmo tempo do Memória.
O Vitor também? O Vitor Lourenço também?
O Vitor Lourenço também. Eu já estava lá, tipo... Foi uma galera. O Tadeu Morgado. Tem uma galera aí que... Foi um grupo legal, assim. Tipo, foi um grupo muito... Eu acho muito interessante, assim, de... Se for olhar agora onde é que tá todo mundo, é bem legal mesmo o que tu disse, assim, todo mundo foi para algum canto e tá fazendo algo legal, algo interessante, assim, no Brasil ou fora. Então, foi teve um período ali, acho que de talvez uns 10 anos, 15 anos, que acho que foi 10 anos, é 10 anos, não tanto, acho, mas foi mais intenso, assim, né? Acho que até hoje ainda tem, acho que um pouco dessa escola por trás, mas acho que aquela época foi bem marcante.
Você trabalhava em que projeto lá? Ou teve algum projeto que marcou você, assim, por algum motivo especial?
Acho que os projetos que mais me marcaram foram, de fato, Globo Esporte G1, né? Que foram os projetos que eu fiquei mais tempo e foram mais intensos. No Globo Esporte trabalhei com memória também, bastante. G1 também foi um período bem bacana. Foi interessante porque na Globo eu fiz o primeiro aplicativo móvel da Globo, que era em Symbian, era o Globo Vídeos. Então tive que ler um manual gigante da Nokia para conseguir fazer a interface.
Nossa,
era
Symbian, meio... agora que você falou isso eu lembrei.
Não, foi bem divertido, assim. Tipo, eu nem lembro se foi lançado, chegou a ser lançado, mas eu lembro que foi um projeto
tipo
interessante.
Tipo aquele, aquele N95, Nokia N95.
Exato. Não, tinha que fazer 50 mil tamanhos de tela. Era surreal, assim. Tipo, era divertidíssimo. E eu querendo botar imagem de fundo, etc. E só lendo o manual não é possível. Então foi só um universo novo e batendo cabeça, né? Mas acho que esse projeto marcou bastante, mas na época não marcou tanto. Acho que marcou quando a gente viu que mobile virou algo tão, tão importante e olhar para trás, pô, conseguir ter feito parte do primeiro time móvel e ter feito o primeiro aplicativo é divertido, sabe? Olhar para trás e ver isso.
E você acha, então, que essa questão de você ter trabalhado na parte mobile da Globo foi uma espécie de gancho para você acabar depois na próxima fase da tua carreira, que foi trabalhar com o Yahoo?
Não, acho não necessariamente. Essa parte, tipo, esse projeto foi muito específico, né? Acho que lá não tinha necessariamente uma área ou designers focando em uma plataforma, né? Então foi mais um projeto que precisava de alguém para trabalhar, foi alocado, acho que foi muito mais consequência. Eu acho que interesse mobile, acho que é natural, virou natural porque, enfim, né? Acho que virou o nosso dia a dia. Exato. E aí, da pro Yahoo, acho que foi quase um movimento natural, né, na verdade. Acho que foi um movimento de amadurecimento do mercado, né. Acho que, enfim, era um desafio super interessante trabalhar num produto que estava sendo feito super novo, que era o meme, que era similar ao Tumblr. É um time ágil, um time pequeno, então trabalhar muito perto de engenheiros, do product manager, tem um community manager. Então, tinha esse desafio mais interessante e o fato também de ser o front-end developer do projeto, que na Globo não era, e sempre codar sempre foi algo que eu sempre gostei de fazer em paralelo ao trabalho de design. Então acho que foi meio casando as coisas como o próximo passo profissional, mudança para São Paulo na época, né? Eu saí do Rio, vim para São Paulo para fazer o meme em São Paulo. Acho que foi uma conjunção, assim, né, de fatores de mudança que fizeram, acho que
esse meme era um projeto brasileiro ou era um projeto mundial?
Não, era um projeto brasileiro, mas não só para o Brasil, né? Era um time de inovação, acho que era o único time de inovação fora da Califórnia. E foi montado em São Paulo. E a ideia era montar, então o time decidiu o que o produto seria, como ia ser esse produto, enfim, foi interessante, assim. Ele fez algum sucesso na Ásia, enfim, ele teve algum alcance, mas acabou que, enfim, né? Tipo, a gente está falando de Yahoo também, né? A gente não está falando de uma empresa que estava dando tanto suporte para o projeto. Então, a gente acabou tendo que começar a trabalhar em outras coisas, porque eu acho que o fato do produto ter ficado legal, apesar de ser muito bom para chamar a atenção do Yahoo como um produto, nossa, no Brasil estão fazendo um produto muito bacana, tem a consequência de, tipo, pô, estamos muito interessados nesse produto, então as coisas começam a ficar mais engessadas. E a gente acabou começando a trabalhar em outros projetos e acabou comigo indo para a Califórnia para fazer outros projetos. Principalmente pelo sucesso do Yahoo, mas não pelo sucesso como um produto externo, mas como um sucesso de como o produto foi construído, da qualidade do produto, etc. Porque aí depois ele acabou até sendo descontinuado, porque o time acabou sendo desmembrado para trabalhar em certos projetos na Califórnia.
Tá, deixa eu ver se eu entendo aqui uns detalhes dessa parte do Yahoo. Pelo que eu vi na tua timeline aqui, foi bem na época da Marissa Mayer, né? Que tudo isso aconteceu. Ou seja...
Isso foi pré-Marissa Mayer.
Ah, foi pré. O meme.
O meme foi pré, exato.
E daí, quando você foi pra Califórnia, foi depois da Marissa Mayer ou não?
Não, foi antes. Então eu cheguei... Essa é uma história interessante, porque eu saí de um time ágil, a gente em São Paulo, isolado. O meu manager na época ficava na Índia, eu tinha pouco contato, então a gente era um time muito autossuficiente, então não tinha muita influência externa. Corta, eu estou no campus do Yahoo, em Sunnyvale, e num edifício, num andar que só tinha designers, então contato nenhum com engenharia, um processo completamente engessado. Então foi um início de pânico, assim, né? Tipo, cara, que mudança é essa que eu fiz, né? Eu tô em uma mudança de vida e tô aqui, tipo, num ambiente completamente oposto ao que eu tava no Brasil e que eu achava incrível. Enfim, acabei trabalhando em alguns projetos e aí surgiu uma oportunidade de... O Yahoo tinha acabado de comprar uma empresa chamada Intunal. Então eles estavam ainda funcionando como o Yahoo funcionava, o meme funcionava no Brasil, isolados no prédio do campus, como a startup ainda que tinha acabado de ser comprada. Eu consegui migrar para esse time, então... É como se eu tivesse pedido demissão do time de design, fui para esse time, então eu respondia para o cara que era o CEO dessa empresa. E nesse mesmo período que eu fiz a transição, a Marissa Maier chegou. E o que aconteceu de mais interessante foi que esse time desse projeto acabou virando a base para criar o time mobile do Yahoo na época, junto com a Marissa Maier. Então foi meio que, tipo, fiz o movimento certo na hora certa. Sim. E depois o time, o foundation team para criar o time mobile da Marissa. Enfim, fez vários
ativos, etc. Eu lembro bem que naquela época que ela virou a CEO do Yahoo, tinha uma puta de uma vibe em cima da Yahoo, né? Tipo, agora a coisa vai, agora a coisa vai mudar. E ela, eu lembro que semanas, acho que que ela estava na presidência, ela já foi lá e comprou o Tumblr e um monte de bafafá. Como é que era visto de dentro isso? Como é que era o ambiente, o excitamento, né, de fazer as coisas? Como é que era tudo isso de alguém que estava lá dentro?
Não, cara, foi genial, né? Porque, como eu te falei, eu cheguei lá, acho que nesse período pré-Marissa Maier teve dois ou três CEOs, um que mentiu o currículo, e, enfim. Foi um monte de treta, assim, que tipo, a gente, cara, para onde vai essa empresa, né? Eu lembro que tinha até um artigo do TechCrunch dizendo, um cara escreveu lá, tipo, quem trabalha no Yahoo e ainda tá no Yahoo, ninguém deveria contratar porque não sabe por que que tá lá, enfim, tipo, meio que julgando as pessoas que estavam trabalhando. Sim. No Yahoo, porque, cara, não é uma empresa que é relevante mais no mercado. Então, acho que a chegada dela foi, tipo, foi uma injeção de ânimo absurda, assim, tu vê as pessoas de novo felizes no campus, trouxe vários benefícios, eu brinquei, né, free food, tinha comida grátis que não tinha antes, então teve vários... acho que várias mudanças comportamentais mesmo, cultura, enfim, ela comprou várias empresas, não foi só o Tumblr, né? Teve várias mini compras para ajudar a montar esse time mobile, trazer conhecimento, então chegou uma galera com uma mentalidade diferente, né? Não era uma galera que estava lá há 15 anos, Yahoo, uma galera que tinha acabado de chegar, tinha acabado de montar startup, acabado de sair de Stanford, então foi uma energia muito legal, assim, tipo, que ela gerou meio que imediatamente, assim, tipo, vamos mudar a identidade, vamos mudar o tom do roxo. Apesar daquele logo meio gótico que ela criou na época, né, do Yahoo, mas isso é outro caso, mas acho que trouxe uma energia bem legal, assim, trouxe uma esperança, assim, de, cara, agora vai, as coisas estão legais. Mesmo com os primeiros projetos, acho que as coisas foram trazendo, a gente foi acreditando, né, pô, ela está dando abertura, a gente tem aqui. Sim. A oportunidade de fazer algo muito mais legal do que vinha sendo feito, então foi bacana.
E o que que aconteceu, na tua opinião?
Em que sentido?
Por que o Yahoo, depois de alguns poucos anos, por que que ela saiu, por que que depois de alguns anos foi vendido, por que que o Yahoo é o que é hoje? Eu lembro, por exemplo, uma das coisas que me chamou a atenção, eu lembro na época, foi o cuidado com o design que o Yahoo estava tendo depois que ela entrou como CEO era enorme, era impressionante. Eu lembro de uma app que vocês fizeram para... Não sei se até você participou de clima, né? De tempo, de temperatura e tal.
Sim.
Era muito bonita, era muito bem feita, né? Os detalhes, tudo. E esse, não, esse era só um exemplo, né? Vocês estavam fazendo vários produtos novos e tal. E mesmo assim a coisa não foi, não engatou. Então eu imagino que você deva ter pensado, deve ter os teus próprios razões, e razões não, ideias de por que as coisas não deram certo.
É difícil, né? É difícil porque a gente nunca sabe o que realmente está acontecendo, né, por trás ali. O Yahoo sempre teve um lance muito complicado com o investidor e muita briga ali dentro do board, troca board, troca chairman, etc. Então, teve sempre algo muito nebuloso ali que fazia todas essas trocas de CEOs acontecer. Mas eu acho que a Yahoo, eu brinco que ele estava vivendo por aparelhos, né? Então ele estava ali sobrevivendo, porque eu acho que já era uma marca muito desgastada, né? Eu acho que ainda, tipo, era uma marca ainda conhecida por pessoal mais velho, o pessoal que viveu lá os anos 90, os inícios dos anos 2000, onde a Yahoo era a grande referência. Lembro até na Globo, a gente falou da Globo antes, na Globo a gente tinha tinha no meu Mac lá gigante, tinha um adesivo lá do Yahoo Pattern Library, sabe? Então era referência, sabe? Era o que é o Google é hoje, assim. E eu acho que, tipo, acho que o Yahoo perdeu muito tempo, eu acho, na verdade. Eu acho que a Marissa Mayer chegou muito tarde. Uhum. Então acho que não, já era, a marca já estava muito mal vista. Então, tipo, as pessoas, tipo, olha só que legal a app de clima, né? O Yahoo Weather. Mas, pô, é do Yahoo, né? Então, sabe?
Pô,
tinha esse
Yahoo.
Peso, sabe? É do Yahoo, pô, tipo, não sei, vou ver qual é, sabe? Então sempre teve, tipo, sim. E a gente percebia muito isso no Vale, né? Pô, que legal que vocês estão fazendo, mas, pô, vai dar certo isso? Será que eu vou migrar pro Messenger de vocês de novo, sabe?
Sim.
Sabe? Então ficou, acho que. Acho que já era algo assim, tipo, que tava fadado a acontecer. Acho que. Não sei se seria o caso de ter mudado o nome, por exemplo, que não aconteceu agora, mas enfim. Eu sinto que, tipo, que era algo que a gente, enfim, na época, obviamente, eu não pensei nisso, isso que nem tu falou, isso eu fiz uma retrospectiva depois que tudo aconteceu, na minha cabeça, com o que eu vi acontecer, mas eu acho que era algo que era inevitável, na minha opinião. Não tinha muita saída, né?
Você viu em termos de empresa, porque, tipo assim, a Globo era uma empresa grande, o Yahoo é uma empresa grande, a própria Nubank, por mais que a gente não tenha chegado lá ainda, mas você vê. Você vê tendências de como essas empresas trabalham? Ou não? São completamente diferentes?
Difícil. Acho que são muito diferentes. Acho que tamanho também, né? Porque a Globo... Se a gente falar de Globo.com, a Globo.com ela não era muito grande. Ela era uma empresa de 300, 400 funcionários. O Yahoo, na época, já era 15 mil funcionários, né? Então, é difícil comparar porque eram cenários completamente diferentes, né? Tipo, eu vivi uma porção muito pequena do Yahoo, né?
Se a gente... Quanto tempo você ficou lá fora?
Opa. Foi 4 anos.
Ah, ficou bastante?
Mais um ano e meio no Brasil. Então, tipo, no Yahoo foi quase 6 anos. 5 anos e meio, praticamente. Enfim.
E daí você saiu do Yahoo para ir para Nubank?
Exatamente, exatamente.
E como é que foi essa transição, então? A gente foi da Globo para Yahoo, agora do Yahoo para Nubank.
Eu acho que essa talvez tenha sido a mudança mais polêmica na época, né? Porque... Enfim, eu tava lá, né, pensava sempre em voltar pro Brasil, acho que ficar morando lá nunca foi um dos planos que eu tinha, assim, acho que sempre, cara, em algum momento eu vou voltar.
Uhum.
Comecei, quando o Yahoo começou já a patinar, as pessoas começaram a sair, as empresas que foram adquiridas já estavam, o pessoal que tinha chegado junto com as empresas já estavam também meio que procurando outras coisas, eu tinha fechado aquele período de 2 anos ali, então eles estavam já meio que, já se percebia um movimento de, cara, isso aqui não vai mais dar certo. Comecei a conversar com algumas empresas e no meio desse caminho a Sequoia entrou em contato comigo para falar de oportunidades da Sequoia lá. E por acaso eu comentei, tipo, pô, talvez ir para o Brasil. Acabou que, tipo, comecei a conversar com o Davi e a Cris, são os três fundadores, junto com o Ed. E aí tinha o Filipe, que era o primeiro designer, e tinha um amigo em comum também. Tipo, então acabou que as coisas meio que se casaram e em 2 meses eu estava de volta no Brasil, numa casinha aqui no sul de São Paulo, então todo mundo meio louco, o cara tá voltando pro Brasil, como assim? Tipo, cara, uma empresa que não existe, é uma casinha, quer fazer um banco, que loucura, tipo, era meio tipo, o que você tá fazendo, sabe? Tipo, e aquela época, eu acho que diferente de hoje, né, acho que se julgava muito isso, né, tipo, pô, como assim, tu vai voltar pro Brasil pra quê? Cheio de problema. Hoje em dia, tu já vê muito mais movimentos de pessoas voltando, e mesmo pessoas que não são brasileiras vindo pro Brasil, então, e não julgo quem fica ou quem vai, eu acho que é muito mais o que
claro,
tá buscando
pra vida,
etc. Né? Exato, mas foi um movimento bem ousado, eu diria, assim, é difícil até, muita gente me pergunta, assim, cara, como é que tomou essa decisão, como é que foi isso, como é que tava a tua cabeça, cara, eu não lembro, é difícil, é que nem eu falei lá no início, como é que decidiu ser designer, cara, tanta coisa que acontece, que se conecta pra decisão ser tomada, que é difícil eu lembrar, pô, o clique veio nesse momento, né, então, uhum. Foi
e
mesmo...
Você, mas você chegou a voltar pro Brasil já com esse esquema fechado no Nubank, ou você voltou e depois você começou a trabalhar no Nubank?
Não, não, eu voltei com o esquema fechado.
Já fechado.
Eu comecei a conversar no início de 2014, mas enfim, até as conversas andarem, eu vim para o Brasil para conversar de fato, né, conhecer a casinha, voltei, quando eu aceitei de fato, daí em 2 meses eu voltei direto para o Nubank. Eu cheguei numa sexta-feira, não, no sábado pela manhã, segunda eu já estava na casinha ajudando a fazer o lançamento que era, já estava ali perto, assim, o lançamento uhum. oficial.
Então você sentou e a tua missão, imagino eu, era, ok, você precisa construir um time de design, mas ao mesmo tempo você precisa fazer design. Ou o time, ainda nem era, ainda nem estava nos planos.
Não tem como, eu ia dizer, porque não tem como, acho que não tem como pensar em time, né? Porque imagina, Eram 3 designers e 20 funcionários. A gente tinha uma preocupação clara, cara, a gente precisa colocar um produto no ar que seja incrível. Ninguém tava pensando em como é que esse time vai crescer, como é que esse time vai ser, tipo... A gente tinha que provar muita coisa, né? Então, era um trabalho conjunto ali de sentar junto com a engenharia, vamos construir o produto, vamos lançar logo e vamos aprendendo com as pessoas. Então, a preocupação de time mesmo, de construção de time, acabou vindo um pouco depois, assim. Acho que foi quando a gente chegou a 7 designers que a gente começou a se dar conta que, bom, a gente não pode mais ser só um grupo de designers no Nubank, a gente tem que ser o time de design do Nubank. Então, as coisas começaram a ficar mais sérias a partir daí, no sentido de, pô, a gente precisa montar um time. Mas até lá foi, a gente precisa provar que a galera que teve essa ideia aqui estava certa, que o Davi e a Cris e o Ed estavam certos. Então, a gente estava trabalhando pesado para isso, né? Então, foi muito mais nesse sentido.
E todo o time de desenvolvimento, engenharia, era tudo interno? Não tinha ninguém, assim, tipo, de fora?
Nada, nada. Não tinha, não. Usava um que outro serviço externo, mas o time, o core de
para construir ali o
funcionários era 100% interno, exato. E era muito legal, porque imagina, eram 20 funcionários, 3 designers. Então a mensagem de que experiência é importante, de que a gente está pensando em design como empresa, ficava muito claro, nem digo externamente, muito mais, cara, isso está na fundação da empresa, né? Então, toda a preocupação de atendimento e de ferramenta interna e do customer face acabou muito claro, assim, de cara, isso faz parte do pensamento de experiência, né?
E então, essa visão veio de quem especificamente?
Cara, veio muito dos fundadores, assim, acho que isso já estava muito claro, assim, quando, acho que foi uma das coisas que mais me atraíram quando eu conversei no início, foi, tipo, ver, tipo, design e experiência como pilar da construção de um produto, né, que... Depois da experiência traumática de Yahoo, brincando, né? Não foi tão traumática assim, mas foi bem interessante ver, até porque a Marissa Maia, ela tinha uma visão muito interessante de design, porque, né, todos os aplicativos que saíram depois, ela fazia review semanal muito próximo e saíram com uma qualidade incrível, mas eu acho que veio muito dos fundadores, acho que essa visão veio muito construída deles e, enfim, funciona bem até hoje, né? Acho que a gente, enfim, percebe, né, no que o Nubank já vem construindo nesses 6 anos de empresa.
Mas antes disso, uma paradinha bem rápida para escutar o nosso patrocinador. A Envision oferece webinars, treinamentos completamente gratuitos. Isso mesmo, 2 ou 3 vezes por semana, você terá a oportunidade de participar de uma sessão ao vivo e não só conhecer mais sobre a plataforma, mas também tirar dúvidas diretamente com os instrutores da Envision. Segue o link para você se inscreverem, envisionapp.com/talks, T-A-L-K-S, ou procure Webinars Envision no Google, que o linkzinho vai aparecer para vocês por lá.
Ok, então você falou então que você começou lá com 3, né? Foi para 7. Como é que você monta, ou como é que você planeja o crescimento de um time de design com base em produtos que você tem, com base em branding, com base em marketing? Ou seja, você tenta dividir essas áreas, como que você planeja a expansão, né, a escala de um time de design? Como é que você vê quem que você tem que contratar, como é que você contrata, onde que você contrata, coisas do tipo?
Bom, acho que, enfim, depende de vários fatores, né? Mas acho que pegando um pouco o caso do Nubank, né? Acho que a gente estava nesse crescimento acelerado, então as decisões, elas eram muito aceleradas também, né? Então a gente nunca fez um super planejamento, até porque, assim como a gente tinha que criar um produto e provar que esse produto poderia ser viável, quando ele foi crescendo, tinha que provar que ele poderia crescer, né? Então foi sempre muito orgânico. Acho que, como eu comentei antes, acho que quando a gente chegou ali, passou de 5 designers, a gente começou a se dar conta de que, cara, a gente tem alguma coisa aqui, né? Serão 5 designers muito parecidos, todos com experiência de product design, mas estavam ali quebrando galho com brand, com social media, com pesquisa, tava fazendo tudo. Então era tipo, a gente brincava, até adesivo na porta do banheiro do escritório novo a gente fazia. Então era fazer tudo o que precisava e todo mundo super sempre animado. Então acho que tinha parte de comportamento muito interessante. Acho que isso foi algo que a gente se preocupou, principalmente nas contratações iniciais, muito com a motivação, né? O que motiva as pessoas e menos, tipo, o quão tecnicamente essa pessoa é incrível. Porque isso, tecnicamente, a gente acaba construindo junto esse aprendizado. Eu acho que a partir ali dos 5, 7 designers, a gente percebeu, cara, a gente precisa se organizar. Acho que a gente precisa, como eu falei, a gente precisa ser um time. Acho que a gente precisa começar a ter, minimamente, entender o que a gente quer entregar para a empresa, o que significa ser um designer para a empresa. Então, a gente definiu os nossos princípios, a gente fez coisas simples como definir um logo, começou a definir atividades de cocriação. Eu acho que a partir daí as coisas começaram a ficar um pouco mais estruturadas e a gente sentiu que a gente começou a ter uma cara, né? Acho que tem uma cara de time. E a partir daí como a gente foi começando a identificar um pouco as necessidades um pouco mais claras. Quando a gente começou a estruturar tudo, foi nesse momento que a gente contratou a primeira pessoa para cuidar de direção de arte, enfim, cuidar de branding, de comunicação. Então foi a primeira contratação saindo dessa área de produto, né? E a partir daí, enfim, as necessidades começam a ficar um pouco mais claras, né? De pesquisa, daí tem como, enfim, contrata pesquisador, time de brand precisa crescer, time de comunicação, campanhas, enfim, hoje, tipo, no Bank tem motion designers, tem diretores de arte, tem brand designers, tem pesquisadores, tem product designers com perfil mais UI, perfil mais UX, então é bem variado, assim, acho bem, uhum. hoje já tá um time bem mais coeso, assim, bem mais completo, eu diria, no ponto de vista de skills, né, de capabilities.
Uhum. Você lembra quando foi que você começou a colocar layers, ou seja, níveis de gerenciamento, tipo design manager, design diretor?
Ah, não vou lembrar exatamente, mas não vou lembrar, tipo, timeline, na timeline eu não vou lembrar, mas acho que foi quando começou a chegar 10 designers, que daí começa a ficar inviável, né, para uma pessoa tá fazendo um one-on-one e tá acompanhando, tipo, de maneira apropriada, carreiras e, enfim, e acompanhamento mais perto, mesmo de projeto. Acho que a partir de 10, 12 designers que a gente começou a estruturar um time de liderança, que foi, a gente começou com 3 managers e foi a partir daí que a gente foi meio que estruturando. Aí teve a transição também dos próprios managers não serem mais tão hands-on, enfim, teve toda essa, acho que esse aprendizado coletivo, né, de sair daquele mundo tópico, não, vou ser manager e hands-on. Aí, de repente, tá tudo errado. Tipo, beleza, não vou ser hands-on. Então, ou vou decidir se eu quero ser manager e só quero ser hands-on. Então, teve um período que a gente, que o time passou por isso e eu acho importante, né? Acho que, eu acho sempre importante passar por isso na tentativa e erro, né? Acho que, não quebrando tudo, eu acho importante ter essa experiência de, não, vou me desafiar aqui, vou tentar ser esse manager. Pô, não, mas eu curto muito esse lado de hands-on, vou voltar a ser hands-on. Então, esse movimento aconteceu bastante no time, assim, nesse crescimento, nesse momento de criar essas camadas necessárias.
Pelo que eu entendi, na tua carreira, você até então, até mesmo até o Yahoo, você não lidava muito com liderança de design, né? Ou seja, você entrou no Nubank para gerenciar e para fazer, digamos assim, e começou a crescer o time, a liderar o time. Como é que você lidou com isso?
Ah, não, acho que essa transição que eu comentei fez parte da minha jornada no Nubank também. Né?
Você
eu
teve tido... alguma formação formal ou não? Foi fazendo e aprendendo?
Então foi na loucura, tipo, enfim, lendo, o Nubank oferecia treinamentos e, enfim, tipo, não era tipo jogar a galera no, na arena e tentar ver se tu sabe fazer, né? Acho que teve um mínimo de estrutura para a gente estar preparado para o desafio que estava começando a acontecer. Eu tinha tido experiências de lideranças bem pequenas no Yahoo, mesmo na Globo, muito informal, assim, uhum. Tá? Mas acho que esse foi, nem se comparar, assim, tipo, de repente estar liderando mais de 40 designers em 5 anos é surreal, né? Acho que não tem comparação, mas foi uma transição interessante, porque... Enfim, no início, enfim, mesmo quando essa liderança, a minha liderança começou a acontecer, né, naturalmente, né, porque no Nubank a gente sempre acreditou nisso, né, o rótulo vem depois, né, não antes, principalmente quando as coisas estavam começando a acontecer e crescer, eu ainda acreditava muito, tipo, não, acho que é possível ficar aqui mais perto da execução, mas ainda assim organizar o time, crescer os managers, enfim, então... E eu fui percebendo que não estava funcionando. Então, em determinado momento, eu tomei a decisão de, não, beleza. Acho que, tipo, estou gostando muito dessa parte mais de estratégia, né? De ajudar o time a crescer, organizar o time. E tomei a decisão de seguir para esse lado e me vi fazendo, acho que, mais design, ou um design melhor do que eu fazia quando eu estava hands-on. Então, foi bem legal, assim, passar pela estranheza, pelo aquele sofrimento, né, de tipo, cara, será que é isso mesmo? Será que é a decisão certa? De repente, tipo, tá tudo claro e tô gostando muito de tá fazendo design a partir daqui, sabe? Então, foi muito legal, assim, tipo, esse desafio de construir, acho que, ferramentas pro time funcionar, pensar na estrutura, acho que... Achei muito interessante, assim, tudo isso que foi vivido, assim, tipo, dentro desse ciclo da Nubank.
Uhum. Legal. E você comentou esse ciclo da Nubank, praticamente agora você saiu de lá, você tem outras atividades como advisor, investidores. Qual é o papel do design hoje dentro da tua vida? Ou seja, você definiu agora, você acabou de conversar aqui, você pode praticamente... Tem aquela parte do design que é o craft, né? Que é você sentar lá na frente do computador e fazer, que é uma coisa que para todo mundo dá, por mais que a gente agora esteja em outros, digamos assim, outras etapas de carreira, né? Que é algo que a gente ainda gosta de fazer, não adianta, simplesmente gosta de fazer isso, mas que por motivo A ou B a gente acaba fazendo menos. Agora que você saiu de lá, como é que você vê o design na tua vida hoje?
É uma boa pergunta, na verdade. Eu acho que, é que nem eu comentei, né? Eu acho que foram esses anos de aprendizados, né? De crescer um time para mais de 40 designers. Acho que teve muita coisa intensa, né? Acho que teve muito aprendizado, muito erro, muito acerto. E eu senti que eu estava num momento de tentar, cara, o que eu aprendi, né? De fato, quem é esse novo Guilherme, esse novo Neumann, né? Para onde eu vou como profissional? Então, eu decidi... ter um tempo, acho que tirar um tempo para pensar, conversar com pessoas, não tem um plano estruturado de, pô, tô indo para cá, tô indo para lá, vou estudar, vou fazer uma escola fora do Brasil, para, tipo, enfim, tentar realmente estruturar um pouco esse pensamento. Atualmente, enfim, sou advisor de algumas empresas, acho que isso aconteceu já, quando eu estava no Nubank, já por muitos anos, sempre muita gente me procurava para conversar sobre cultura de design, sobre como começar a design numa empresa, era até engraçado, as pessoas... não tinham designers ainda e queriam falar de cultura de design para quando tiver 10 designers. Cara, tu não tem nenhum produto lançado ainda, né? Então vamos com calma. Então, tipo, eu achei muito legal essa parte de conseguir, tipo, me envolver nessa parte inicial, né? Então, uhum. Isso é algo que me atrai bastante, assim, de tentar ajudar, enfim, empresas a começarem a entender design de fato. Mas, enfim, isso é só uma das ideias, uma das coisas que eu continuo fazendo ainda, apesar de ter saído do Nubank e estar nesse momento sabático. Mas ainda está muito aberto, assim, como o design vai estar presente na minha vida. Óbvio que design está presente na minha vida há muitos anos, né? Tipo, então, acabo vivendo isso o tempo todo, acabo conversando o tempo todo. A parte dos meus amigos são designers, então eu acho que é muito mais agora um ajuste de, tipo, beleza, para onde vai esse novo Neumann que, uhum. que passou por esse novo processo, esse desafio pessoal dos últimos anos com o Nubank, né? E se pegar até uma timeline, é legal isso, esse amadurecimento, né? Porque, enfim, descobrindo design lá em Porto Alegre, de repente, tipo, descobre o que é design de produto de fato na Globo, começa de fato a aplicar esse conhecimento, tem um pouco mais de autonomia no Yahoo, e de repente dá um passo ali, um desafio, se joga em algo novo dentro do Nubank, né? Então agora é muito, tipo, beleza, depois disso tudo, o que vem, né? Então acho que eu tô nesse momento de entendimento de what's next. Então tem um pouco desse... eu brinquei do vazio, mas também tá num vazio agora, né? Tá essa folha em branco agora.
Sim. Você não pensa em cair na parte acadêmica, digamos assim?
Quem sabe, não é nada... cheguei a dar aula e ajudar a montar o time de Mobile Design Debug, junto com o Lincoln, mas ainda é algo... Enfim, algumas pessoas já me procuraram para ver se eu quero dar aula, enfim, acho que... Como eu falei, tá tudo aberto. Não tem porquê, acho que não tô dizendo que nada... Não tô dizendo não para nada, acho que tudo são possibilidades
e enfim, aprendizado. Como eu falei,
exato, e compartilhar conhecimento é algo que eu tenho curtido fazer bastante, então acho que tudo que me estimular nesse sentido faz sentido agora.
Legal. Guilherme, então, já que você comentou sobre, praticamente você deu essa pincelada de novo na tua carreira, a maioria de quem escuta a gente hoje está no começo ou no meio da carreira. O que você falaria para esse pessoal que está escutando a gente hoje? Quais são os conselhos que você dá? Como é que eles devem se comportar, se vender, trabalhar, se relacionar com a indústria em si e etc?
Legal, legal. Tipo, antes de eu falar qualquer coisa, eu vou contar uma história, na verdade, que foi muito legal. Quando eu tava no Yahoo, VP de design de Yahoo me procurou um dia e veio me disse, cara, me perguntar por que que os designers brasileiros são tão bons. Que ele tava conversando com um monte, tinha contratado alguns e tava meio chocado, assim, cara. Aí eu parei, tipo, não soube responder ele na hora, né? Daí eu fiquei pensando, cara, acho que a gente tem uma cultura no Brasil de, tipo, a gente não tem barreiras, né? A gente é muito autodidata, então...
Exatamente.
Eu quero aprender interface, mas vou aprender motion porque vai deixar minha interface mais incrível. Vou aprender a codar porque eu quero que fique incrível. Então, a gente não se limita. O conhecimento, ele não tem limites, né? E eu acho que isso nos diferencia muito, sabe? Eu acho que eu diria, assim, para alguém que está começando, é tentar não se fechar numa caixinha, né? Eu acho que é ser muito curioso. Assim. Acho que é esquecer rótulos. Eu acho que é legal entender o que é UX, o que é UI, enfim, olhar todos esses labels que existem. Mas eu acho que tentar se jogar e tentar aprender tudo um pouco e ver, cara, onde é que... O que me contribui para fazer um design de qualidade. Então, acho que usar esse diferencial nosso, toda essa energia que a gente tem de ser autodidata por natureza, para aprender design de uma maneira mais ampla, né? Não tentar ser uma coisa ou outra. Eu acho que, enfim, uma coisa que eu fiz muito na minha carreira foi muito freela. Eu nunca neguei trabalho para amigo, nunca neguei trabalho que me pediam, principalmente no início de carreira. Acho que isso me ajudou muito a exercitar, a errar, a aprender muita coisa. Então, acho que isso eu acho sempre muito importante. Enfim, acho que viver design, né? Acho que eu não digo ler um monte de livro de design ou ficar o dia inteiro scrollando Dribbble, mas acho que no dia a dia, né? Tentar ver como é que design faz a tua vida melhor. Acho que daí começa o entendimento de fato de que, cara, design é muito amplo, né? Então, eu acho que isso, acho que naturalmente, a gente falou em como se vender, em como. Acho que isso naturalmente acaba vendendo, né? O resultado do teu trabalho. Você consegue ser, tipo, ser um pouco mais amplo, ser um pouco mais curioso.
Isso é muito, muito sistemático, principalmente agora que eu falei já com uma galera nessa área de design, acho que, sei lá, são mais de 50 entrevistas já, você vê esse padrão muito bem claro, né? As pessoas que se destacam, elas realmente não se fecham em uma caixinha, elas fazem design, elas fazem desde pensar o que eu vou montar, até a parte visual, até a animação, até seja lá o que for. E elas não têm medo de colocar essas coisas, seja online, seja onde, sei lá, Dribbble, onde você quiser, o site pessoal, onde você quiser. E justamente por isso é que elas conseguem avançar na carreira, porque o trabalho bem feito vai aparecer, de algum jeito ou outro ele aparece. E vai ter alguém que vai estar olhando e essa pessoa provavelmente vai querer puxar você para algum lugar e uma coisa vai puxar outra e somente coisas positivas vão acontecer. E isso é bem típico do designer brasileiro mesmo, eu concordo 100%. Eu costumo brincar, que eu já falei mais uma vez, quando eu estava conversando lá na primeira temporada com o Harrison dos Santos, lá que estava na Elephant, não sei se está lá, se está na Elephant ainda, mas ele falou que quando pintava brasileiro na agência, a galera se olhava e falava assim, galera, fodeu, chegou brasileiro.
Genial, genial. Mas é bem isso.
Porque eles chacoalham, né, cara? A gente chacoalha a estrutura, porque eles não estão... Eles chegam num ponto que falam, ai, meu Deus do céu, eu preciso de uma animação aqui. Quem que a gente pode pagar para fazer isso? Exatamente. E o brasileiro vai lá e faz. Exatamente. Só que, ó, isso é uma opinião minha. Eu acho que isso está mudando e está mudando pro negativo. Essas caixinhas que você comentou estão virando mais e mais limitadas e o pessoal está entrando nessas neuras de que não, eu sou UX, não, eu sou UI. Exato. E você não está vendo mais a mesma qualidade de trabalho sendo daí. Está ficando meio complicado.
Exato, a gente está virando um reflexo do mercado dos Estados Unidos, praticamente.
Exatamente.
Estou ficando bem mais especializado. E é só uma curiosidade, né, dentro desse assunto. Foi essa semana, na verdade, fui tomar um café com uma designer de Chicago que está querendo ir para o Brasil. E ela me contou que, tipo, os motivos dela vir para o Brasil são porque ela está vendo que, tanto na Europa quanto na América Latina, design está mais maduro que nos Estados Unidos. Eu achei interessante a visão dela, perguntei por quê. Tipo, ela falou, não sei, parece que a gente constrói o método, tipo, a gente está com tudo construído, mas a gente não estressa ele, a gente não aplica ele da forma correta.
Exatamente.
E eu estou vendo várias empresas surgirem fora fazendo isso e eu quero viver isso. Eu achei muito interessante, cara. Então a gente está num momento muito legal no Brasil, assim, tipo, como parte desse pacote que ela citou, cara, de aplicar design da maneira talvez correta, sabe?
Outra coisa que eu sofro bastante aqui, cara, a questão de processos. Eu não sei se é pelo fato de eu ser brasileiro ou pelo fato de eu vir mais, né, de eu ter um histórico um pouco mais antigo e da nossa época não ter tanto processo assim, eu não consigo ver o processo como uma atividade que ajuda muito, a não ser engessar e criar mais processos e fazer com que as coisas não andem. Então, assim, as pessoas ficam patinando 2 meses em cima de um processo, ao invés de ter entregue já um mês atrás, e já ter aprendido com aquilo, e ter já uma versão 2 ou 3 depois de 2 meses. E a galera, eu não sei se é. Olha, cara, dá pra falar horas sobre isso, porque
Dá.
não é fácil.
Não faz sentido, porque a galera acha que tem uma fórmula mágica, né? E achar que, sei lá, o que funcionou para a empresa de saúde na Islândia, o aprendizado eu vou conseguir aplicar no Brasil para um outro serviço. Não vai, sabe? Eu acho que tem que. A galera não pode seguir a risca, né? Eu acho que. É que nem eu falo quando me procuram, cara, e o Nubank, então eu falo, tem fórmula mágica, cara. Eu sou mais um líder de design tentando construir um produto incrível, um time incrível e gerando impactos de verdade, sabe? Então, acho que se apegar muito a processo e pegar um livro e tentar seguir aquele livro, cara, não vai dar certo. Então, concordo contigo, acho que tem um pouco desse peso e acho que está bem relacionado ao lance das caixinhas também. Acho que todo mundo está muito dependente de. Precisa estar muito claro o meu papel aqui dentro, né? Cara, dá para ser um pouco mais fluido, um pouco mais dinâmico e fazer design um pouco mais, enfim, um pouco mais relevante, né?
É, exatamente. É, Guilherme, então, para quem quiser conversar com você, achar você online, saber o que está acontecendo com a tua vida por aí, quais que são os meios que as pessoas podem te seguir, conectar?
Eu não ando muito, muito online ultimamente, mas eu uso bastante o Twitter. Então, o Twitter é um canal que estou sempre aberto lá.
Qual que é o teu
Eu
handle
comecei.
lá no Twitter?
É Geneumann, tudo
Ok.
junto. Para facilitar, né? Já que o sobrenome é simples.
É.
O Medium também, estou começando a voltar a escrever, estou com alguns rascunhos prontos, então o Medium também acaba sendo um canal legal. Acho que esses dois são os principais canais, acho que profissionalmente falando, para se conectar comigo.
Show de
E
bola.
LinkedIn, né? LinkedIn, obviamente, procurar Guilherme Neumann, só me adicionar, mandar mensagem, respondo todo mundo sempre que possível. Às vezes atraso, mas enfim, tô sempre à disposição.
Beleza. Cara, muito obrigado de novo. Foi um prazer falar com você. Conversa super bacana. Fica um abração aqui e até a próxima.
Obrigado, Al. Valeu, cara. Tipo, é que nem tu falou, daria para ficar acho que mais meia hora conversando aqui, que o papo tava fluindo muito legal.
É.
Obrigado, até a próxima.
Valeu. Então, amigos, a Envision hoje é muito mais do que uma simples ferramenta de prototipagem, sim uma plataforma completa. Com o fluxo de trabalho conectado, vocês podem manter todos os passos de um projeto de design dentro da mesma plataforma, incluindo não só o nosso trabalho de design, mas também developers e project managers, por exemplo. Marketing, gerência de produtos, stakeholders, desde a exploração de ideias com a ferramenta Freehand, a organização do projeto com a ferramenta Boards, até a entrega de arquivos finais com o Inspect para o um handoff final. Confere lá em envisionapp.com ou fale com o Jardel, jardeldeandrade@envisionapp.com.